uma vez a tentar demonstrar que somos bons alunos lá para fora. A questão da digitalização, já falei acerca dela, mas o engraçado é que isto, Sr. Secretário de Estado, hoje, aquela frase que o senhor tanto usa quando debate comigo aqui no Parlamento, de dizer que já conhece a estratégia que nós utilizamos e que sabe que nós vimos numa lógica de descredibilização, a questão é que desta vez também quem critica severamente a presidência portuguesa e a forma como foi agilizada toda a presidência portuguesa é a própria Ana Gomes, também a Sra. Deputada Isabel Meireles ou mesmo a Diretora-Geral da Concorde Europa. Portanto, este relatório de 455 páginas não passa, para concluir, não passa de um conjunto de algo vazio, palavras soltas e que na realidade nós deixámos uma vez mais de passar à margem um momento que seria importante para combater a crise económica e que nada disso fizemos. Portanto, foi uma presidência de vergonha. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao serviço o trabalho na elaboração deste extenso relatório, mas infelizmente dizer que não poderemos acompanhar depois a votação do projeto de resolução final, porque este relatório, quem o ler, parece que o Governo fez tudo de bom e nada de mau. Um primeiro ponto, já aqui mencionado duas vezes, relativamente às diretivas, Portugal ocupa neste momento o terceiro pior lugar contra ações por incumprimento por violação do direito europeu nas últimas duas décadas, e uma das principais razões para ocuparmos este pódio é a transposição errada de diretivas. Aliás, ainda não está no relatório deste, obviamente, deste 2021, mas no próximo ano espero que esteja, porque este ano já fomos, aliás, condenados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. E por isso mesmo seria importante a Assembleia da República ter sempre acesso, em todas as diretivas, às tabelas de transposição, que atualmente não temos, e penso que seria importante para nós próprios fazermos essa comparação e termos acesso às tabelas de transposição dos serviços, e é isso que também brevemente iremos propor. Mas vamos por pontos, até seguindo a lógica que o Partido Socialista aqui usou. Quanto à Europa resiliente, pronto, o relatório, como já aqui foi dito, pouco diz sobre os nossos atrasos na transposição das diretivas. Esquece também, na pandemia, de referir que, não só em Portugal, mas noutros países também, várias restrições foram depois consideradas inconstitucionais e a entidade da transparência, por exemplo, nem sequer é mencionada, já vamos há 5 anos, ou o que é, para implementar. Quanto à Europa Verde, nada refere relativamente aos inúmeros alertas das entidades europeias relativa à nossa péssima gestão de resíduos ou às nossas fraquíssimas taxas de reciclagem. O governo PS continua sem conseguir resolver o problema. A Europa Digital, que ainda aqui se falava, Portugal está há 6 anos, o PS está há 6 anos a prometer um novo sistema de informação e organização do Estado e em 6 anos nada conseguiu. Continuamos a contratar funcionários públicos e os serviços estão na mesma e sem dados não há uma boa gestão. Quanto à Europa Social, o quarto ponto, Portugal tem 2 milhões de pobres, 4 milhões a caminho da pobreza, relatório sobre isso nada, os constantes atrasos na execução dos fundos sobre isso também nada. Aliás, provavelmente a coisa mais social que a presidência portuguesa fez, e começou aí muito mal, foi aparecer nas manchetes internacionais a dizer que tínhamos gastado centenas de milhares de euros em eventos sociais, presenciais, que nem sequer tinham acontecido. Começou relativamente mal a presidência portuguesa e também não acabou melhor, porque quanto à Europa Global, o relatório também não refere que o governo PS é o único na Europa ao lado da China e é o único que ainda não suspendeu o acordo de extradição com Hong Kong. Espero que para o ano, no relatório, infelizmente, isso terá de constar, porque o relatório é referente a este ano, mas pode ser que no próximo, já em 2023, pode ser que felizmente o governo mude de posição e isso já não esteja lá. E por isso, quem lê este relatório realmente acha que Portugal é muito bom. E o que eu concluo ao ler aquilo é que Portugal é muito bom para os outros países. Porque realmente mandamos os nossos melhores jovens para os outros países. O PS é o melhor amigo dos governos da Alemanha, da Inglaterra, da Suíça, porque estamos 20 anos a pagar a educação e bem dos nossos jovens e depois, com uma economia de altos impostos e baixos salários, mandamos os nossos jovens trabalhar, gerar riqueza noutro país, contribuir para a segurança social de outro país, ter filhos noutro país. E essa estatística da imigração, Portugal na União Europeia, essa estatística também não está no relatório. E Portugal tem hoje 20% da população emigrada, é o país da União Europeia, em proporção com mais pessoas a viver fora do país, com mais imigrantes, e por isso pode ser que se lembrem, no próximo relatório que já devem estar a elaborar, de colocar isso lá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem regressada. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, para o necessário balanço do que foi a participação de Portugal na União Europeia em 2021, o PCP destaca e sublinha os seguintes elementos. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia era uma oportunidade para Portugal colocar na agenda do debate a necessidade de outro rumo, para superar déficits estruturais, para repor capacidade produtiva, para elevar as condições de vida dos trabalhadores e dos povos, valorizando os seus salários, respeitando, protegendo e elevando os seus direitos. Um outro rumo que assumisse e assuma a defesa da democracia, isto é, dos direitos económicos, sociais, políticos, culturais e da soberania de cada povo. Não foi essa a opção do Governo PS, que preferiu, no essencial, prosseguir os objetivos de aprofundamento do processo de integração capitalista europeu e dos seus pilares e instrumentos de domínio ao serviço das potências europeias e do capital transnacional, com a convergência no retrocesso, desde logo, nos direitos sociais. No âmbito do quadro financeiro plurianual, confirmou-se um quadro de significativos condicionamentos na utilização dos fundos. De resto, o Governo claudicou perante a subordinação da mobilização daqueles fundos a regras de condicionalidade macroeconómica e às ditas reformas estruturais que venham a ser impostas a Portugal, interferindo nas opções de desenvolvimento e dificultando a necessária resposta aos problemas do país. Ora, quando o QFP teve cortes inaceitáveis, desde logo nas políticas da coesão, a resposta apontada pela União Europeia foi um fundo de recuperação e daí o PRR, que ainda hoje tem letras miudinhas na fatura. E o que dizem elas? Que um empréstimo contraído pela Comissão Europeia terá de ser reembolsado, aumentos nas participações dos Estados ou, mais provavelmente, cortes substanciais nas verbas futuras, para além da chantagem que logo apareceu sobre os chamados recursos próprios e impostos europeus no quadro do projeto da União Fiscal, com mais e importantes componentes da soberania nacional a serem alienadas. O ano de 2021 foi ainda profundamente marcado pelo contexto de combate à epidemia de Covid-19. Para os laboratórios, o balanço foi largamente positivo, subsidiados que foram em milhares de milhões de euros para a investigação, produção e desenvolvimento das vacinas. A União Europeia abdicou de quaisquer direitos de propriedade sobre a invenção que financiou, a favor de literalmente meia dúzia de multinacionais, e ao mesmo tempo esteve contra o levantamento de patentes das vacinas de Covid-19, proposto pela Índia e África do Sul e apoiado por mais de uma centena de países na OMC, respondendo ao apelo da OMS. Foi o ano da proclamação da chamada União Europeia da Saúde, ou Mercado Europeu da Saúde, não para o necessário reforço dos serviços públicos de saúde, mas para abrir campo a projetos de liberalização, privatização e concentração deste setor. Foi, na verdade, um momento de exceção para avançar mais do que nunca nas opções de sempre. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em 2021, mais uma vez ficou claro que a União Europeia, as suas opções e as suas imposições são verdadeiramente parte do problema e não da solução para os povos, nomeadamente para o povo português. O que se impõe é uma ruptura face a essas opções e a construção de uma verdadeira alternativa que defenda o desenvolvimento e a soberania do país, que esteja de facto ao serviço dos trabalhadores e dos povos, que aponte para caminhos de respeito mútuo, de cooperação, de solidariedade e de paz. É nesse caminho e é nessa alternativa que o PCP está empenhado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra.
Deputada. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Quando se fala do afastamento entre as pessoas e a política, em especial a política europeia, é por isto que as pessoas afastam da política europeia. O europeês tornou-se um alçapão de termos que ninguém entende bem, proclamações que toda a gente sabe que estão muito distantes da realidade, propaganda, burocracia, mas muito pouco de concreto e muito pouco as pessoas sintam. O Sr. Deputado do Partido Socialista falou-nos aqui de uma Europa social e solidária. E eu, para além da propaganda e das parangonas que nós já conhecemos, fiz o mesmo exercício que o Sr. Deputado fez. E fui pensar que a Europa foi esta de 2021, de 2022. Foi a Europa que impediu o levantamento das patentes e condenou os países mais pobres à ganância das farmacêuticas. Esta é a Europa social e solidária, que o Sr. Deputado falou. Foi a Europa que reforçou o controle militar das suas fronteiras e que fez acordos com a Líbia para reter refugiados em autênticos campos de concentração. E quando falamos da violência contra as crianças na Ucrânia, por causa da invasão russa, e bem, mas esquecemos da violência contra as crianças em campos de refugiados, das violações, dos ataques aos direitos das mulheres em campos de refugiados. Não contam para nada, não são seres humanos. Humanizamos as vítimas da guerra da Ucrânia, mas desumanizamos os refugiados que ficam às fronteiras da União Europeia e depois com a União Europeia a pagar à Turquia e à Líbia como se nada interessasse. A Europa social e solidária é a Europa que permite à Turquia ser o mediador entre a Ucrânia e a Rússia e que troca a entrada da Finlândia para a NATO em troca da vida de refugiados curdos. Esta é a Europa solidária de que estamos a falar, que entrega a vida de refugiados curdos que lutaram pela liberdade contra os talibãs de Turquia. É essa a solidariedade desta Europa. Uma Europa que abdicou de ter um papel na geopolítica mundial, que se entregou aos desígnios geopolíticos dos Estados Unidos da América, que hoje serve os desígnios, os interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América, sem ter uma voz própria na construção da paz e de uma alternativa a nível europeu. A Europa social e solidária é aquela mesma Europa que o governo invoca quando diz que não pode descer o IVA da eletricidade, apesar das pessoas não terem dinheiro para pagar e para aquecer as suas casas. A Europa social e solidária é aquela que o governo invoca para dizer que não pode alterar a lei laboral da Troika e que os portugueses estão condenados à precariedade e a regras laborais que os entregam a baixos salários. É essa a Europa social e solidária? Ou é a Europa que obriga ao desmantelamento da TAP e à admissão de milhares de trabalhadores, transformando a nossa companhia aérea numa pequena companhia à beira da inviabilidade? É essa a Europa social e solidária que estamos a falar? A Europa social e solidária que se preocupa com o ambiente é a mesma Europa que está a discutir regras de redução de déficit e dívida que nos impedem de ter as alterações que nós precisamos para ter uma transição climática, para alterar estruturalmente o nosso sistema de transportes, estruturalmente a eficiência energética das habitações? É esta a Europa solidária que estamos a falar, que está a liberalizar neste momento o mercado de capitais como uma união de capitais? É porque nós estamos sempre em dois planos paralelos, no plano da propaganda da solidariedade europeia e no plano da ação concreta da política europeia. Eu não sei e tenho muitas dúvidas se a União Europeia alguma vez foi outra coisa que não um projeto mercantil e de retirada de fronteiras económicas e de fronteiras financeiras. Não sei se alguma vez foi um projeto de solidariedade e justiça. Mas sem naquilo que a União Europeia se está a tornar, ou é mesmo neste momento, é um projeto de autopreservação, de uma máquina tecnocrática, de aplicação sistemática de um programa liberal nos países europeus. E o que temos a lamentar é que o Partido Socialista hoje seja só um porta-voz acrítico desse programa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por a saudar e por, de facto, dar nota de que está não só restabelecida e esperando que, evidentemente, tenha ultrapassado e debelado a situação que ocorreu. A Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados, relativamente a este relatório, dar nota de que o ano 2021 foi um ano muito complexo, mas não podemos deixar de referir que foi também um ano da oportunidade do PRR e não só traz consigo fundos comunitários que são absolutamente imprescindíveis para o combate às alterações climáticas. Há pouco o Sr. Secretário de Estado falou do pacote Fit for 55, no entanto deixou de fora aquilo que Portugal tem perdido em termos de oportunidade, porque apesar do PRR, apesar dos compromissos internacionais e europeus, continuamos a ver um governo que relega para segundo plano a eficiência hídrica, continuamos a ver também uma aposta do ponto de vista do PRR que deixa de fora a adaptação às alterações climáticas do país, quando sabemos que Portugal vai ser dos países mais afetados pela crise climática. E mais, a própria Lei Europeia do Clima, que representa um passo muito importante naquilo que é o compromisso climático dos Estados-membros, depois não se traduz dentro de portas naquela que é um cumprimento, por exemplo, com a criação do próprio Conselho de Ação Climática, que continua na gaveta. Mas, sob a batuta da Presidência Europeia, não nos podemos esquecer que foi o ano da revisão da Diretiva de Controlos Oficiais de Animais Exportados para Países Terceiros. Este é um flagelo do ponto de vista do bem-estar animal, ao qual os Estados-membros continuam a fechar os olhos, continuamos a ter animais exportados como se de mercadoria tratassem, e ao invés de se aproveitar a oportunidade da revisão desta portaria, apenas se tratou da digitalização dos dados veterinários, esquecendo por completo e perdendo uma oportunidade única para acabar de uma vez por todas, com não só com o transporte de animais vivos, como, por exemplo, garantir um tratamento mais conforme do bem-estar animal ao Tratado de Funcionamento da União Europeia. E ainda, também não nos podemos esquecer, para concluir, das violações reiteradas aos direitos humanos por parte da China, nomeadamente com o povo uigur, e, no entanto, ao invés de se perder uma oportunidade